doentes e que não sabia qual era o fundo que é de inflamação, tá? Então, isso é muito comum. É muito comum. Eu pego muita mãe nesses 27 anos de atendimento à criança com alergia alimentar. Eu já peguei muita mãe que só descobre que é alérgica na hora que vai tratar o filho.
E lidar com isso, né? Principalmente as crianças. O adulto talvez ele tenha mais, claro, tem mais essa consciência, né? Saber que precisa dosar. Agora, para a criança, sobretudo num período como esse, Rita, como é que, o que você diria? Como é que lida com isso? Você tem 27 anos nessa estrada, atendendo muitas mães e também crianças. Não é insistir, né? Não, não, às vezes a mãe fica assim, poxa, mas só um pedacinho, dá só um pouquinho, talvez não vá fazer mal. E às vezes estão distantes, não estão nem no lugar onde possa ter um acesso à unidade de emergência. O que, é que você diria para quem vai estar viajando com essas crianças e vai estar ali aquele acesso, muita oferta desse tipo de produto e para a criança entender que ela não pode ou que ela não deveria, como que lidar com isso?
É, eu vou falar uma coisa curiosa aqui, tá? Nesses 27 anos de tratamento de pacientes alérgicos, os adultos me dão mais trabalho do que as crianças.
Olha aí, Deus.
Os adultos...
E aí, Patrícia, tá vendo? Aí as crianças são mais maleáveis, mais flexíveis.
Uhum. Elas aceitam mais o diagnóstico delas. Elas aceitam mais, tá? Uhum. E ela, uma criança de 3 anos vira para você e diz, eu não posso comer. Ela aceita muito mais do que um adulto. Eu já tive um adulto no meu consultório chorando na minha frente porque ele não podia tomar cerveja porque continha malte. E ele era alérgico a malte. Então, as crianças não me dão tanto trabalho, tá? Elas conseguem absorver isso e realmente evitar consumir o que não pode. É muito mais fácil uma criança fazer isso. O adulto ele é mais difícil. Agora, eu sempre brinco e digo, né? A mãe faz porque o filho está vendo. Uhum. Então, os cuidados são enormes, tá? Eu sempre oriento que leve de casa o alimento, porque a maioria da população desconhece os riscos que a alergia traz. Um processo alérgico pode induzir até o indivíduo à morte, se não controlado devidamente. Então, as pessoas ainda pensam que é frescura, ainda pensam que é excesso de zelo da mãe, ainda pensam um monte de coisa que precisa ser maciçamente trabalhada na população. Não é modinha, é descoberta de diagnósticos que anteriormente não se tinha o direcionamento. Então, a gente não pode achar que uma mãe que tem cuidado de levar o bolo que ela fez em casa... Né? A pamonha que ela fez em casa para uma comemoração é excesso de zelo, é frescura. Não é.
Desfazer, né? Não, tá desfazendo das coisas que eu trouxe. Não, não é assim, gente. E é só um pedacinho, não vai fazer mal, que frescura. Desde criança, todo mundo foi criado aqui nessa família, comendo isso a vida toda. Agora, com essas novidades por aí, não pode mais. Não é, e às vezes pode estar colocando ali a criança, né, numa situação de risco. Precisa ter, então, se a gente tivesse realmente essa festa junina inclusiva, né, a mesa, a farta, e ter aquele espaço ali para aquelas pessoas que têm intolerância, aqueles outros produtos que estão ali exclusivos para quem tem realmente alguma... questão alérgica.
Patrícia, eu acho que você... Só um minutinho, Rita. Eu acho que Patrícia colocou um termo que é fundamental, que é a culinária inclusiva. E isso é algo que está florescendo bastante. Nós já temos, inclusive, um mercado aqui na cidade de Salvador, nas grandes cidades em geral, para a culinária inclusiva. Temos já mercados... local de venda de produtos, restaurantes. Então, já é uma realidade. Muitos nutricionistas já estão, inclusive, adentrando esse segmento. É boa necessidade do mercado, é claro, mas porque muitas pessoas precisam, como a própria Rita deixou bem claro, são muitas substâncias que existem nos alimentos e que, muitas vezes, os efeitos que elas podem provocar, as reações adversas, são ainda desconhecidas. Eu vou lembrar de um componente importantíssimo na vida, principalmente na comida junina, que as pessoas, criança ama, todo mundo ama, que eu queria que Rita mencionasse e colocasse, que também é a forma de substituição e não impacta em nada o sabor do alimento, que é o açúcar. O açúcar. Então, muitas pessoas realmente precisam ou diminuir ou simplesmente retirar o açúcar.
Uhum.
E na comida junina, o açúcar tem um papel importante, né?
Claro.
Para a consistência, para o sabor. E eu queria que Rita também mencionasse aí algumas boas substituições, Rita.
Okay.
Rita, para esse período, né? De comida junina, que se usa, tudo se usa açúcar, né?
Sim, vamos lá.
Então, a gente tem várias vários substitutos do açúcar, né? É, a gente tem os próprios adoçantes culinários hoje, que eles têm uma tecnologia que aguenta, né? É, o cozimento, o processo de assar, então eles não alteram. E a gente tem as coisas naturais, né? Tâmara. Quem tem acesso à tâmara, né? É um bom substituto do açúcar. Certo? A própria banana, tá?
É
o substituto do açúcar nas receitas. Então, existem alternativas, tá? E também existe aquela coisa do a gente tentar fazer com menos.
Claro.
Né? Porque sim, quando você faz um alimento em casa, você consegue fazer esse controle. Somente aqueles alimentos industrializados é que o açúcar está extremamente mascarado e, às vezes, é parte da maior composição do alimento. Então, existem substitutos de açúcar, eles podem ser utilizados, tá? Com segurança, mas existe também a gente ficar vigilante nos rótulos, né? Para não estar comprando coisas assim onde o açúcar esteja em grandes quantidades.
Rita, falando em rótulo, é bom a gente lembrar as pessoas a importância de ficar atenta à rotulagem, né? Particularmente para aquelas pessoas que têm alergias e intolerâncias. Então, já temos uma legislação importante, determinada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2015, quando foi maciçamente uma campanha importante das associações de defesa do consumidor, rótulo. E aí eu queria que você falasse da importância do rótulo, porque nós temos já rótulo, Patrícia, que já rotula o produto sem lactose, sem glúten e os alergênicos. Isso é muito importante. E aí eu queria que Rita falasse para nós. Porque a gente sabe que muitas pessoas, Rita, por praticidade, não vão fazer em casa, vão comprar. Né? Então é importante que essas pessoas possam saber exatamente lá no rótulo como é que aquilo vai estar lá presente para que ela possa identificar melhor o produto que ela vai poder comprar, né? Já pronto para poder, ou já pré-preparado, para só terminar de arrumar em casa, nesse período de festa junina.
Pronto. Então, eu vou dar um conselho que é uma coisa muito séria, tá? Porque, para quem desconhece o mundo das alergias e não sabe, eu não posso simplesmente só tirar, por exemplo, o trigo de um componente e assar o bolo que foi retirado do trigo no mesmo forno que assa um bolo com trigo. Isso eu não posso. Então, o alerta vai para todas as pessoas. Desde 2015, né, a campanha Põe no Rótulo é de uma mãe que sofreu muito com isso. Na época eu fiz parte, eu balançava muito a internet, né, com essa coisa da rotulagem, que a gente precisa saber o que é que tem ali, ou precisa saber o que pode ter, porque a importância do pode ter para o alérgico é muito grande, porque isso pode vir uma contaminação naquela aparelhagem toda, que mesmo depois de limpa, ainda deixa resíduo da proteína anterior. Então, ler rótulo para o alérgico é uma medida de proteção.
Certo.
Daí, quando você vai comprar um alimento industrializado, porque a indústria ela sofre um rigor maior de fiscalização, você vai ver lá no rótulo, contém leite, contém ovos, ou então pode conter leite, pode conter ovos. Esse é um alimento que o alérgico não pode ter acesso. Tá? Ele não pode pegar, porque o pode conter já é arriscado para ele. Uma coisa mais arriscada ainda para quem gosta de praticidade, chegar numa panificadora e comprar um bolo que lá está dizendo, sem trigo, tá, mas e aí? Como é que ele foi assado? Onde que ele foi assado? onde que ele está, em que prateleira ele está. Ele está próximo dos bolos que contém trigo? Então, se ele está próximo dos bolos que contém trigo, se ele foi assado no mesmo local, ele não é um produto apto para o paciente alérgico, tá? Porque ele pode conter. Ele não contém, mas ele pode conter. Então, para aquelas pessoas que realmente são muito alérgicas, para aquelas pessoas que estão buscando praticidade, às vezes essa praticidade pode ser um risco muito elevado. É melhor fazer caso.
Informação valiosa, porque às vezes está lá no rótulo, pode conter, a gente fica tendo, como assim pode conter? Eu tenho ou não tenho? É, pode conter exatamente nesse contexto, né? Às vezes até se abrir um pacote, às vezes as confeiteiras que estão preparando bolo, às vezes assim, não contém glúten. Não, estou vendendo esse produto porque não foi feito com a farinha de trigo. Mas se ela utiliza aquele mesmo lugar, às vezes é um ambiente doméstico, né? Para fazer todos os preparos convencional e também esse que ela disse que não tem, mas se abrir o saco da farinha de trigo ali naquele mesmo ambiente, às vezes já está ali tudo contaminado. Então, é muito sério isso, gente. Quem tem realmente alergia intensa, quem tem sofre muito com isso, acredito que já está orientado. Mas tem gente, às vezes, que nem sabe. E pode acontecer isso também, Rita. A vida toda, tem gente que fala assim, gente, mas eu nunca tive alergia a isso. E, de repente, estava lá na roça, na casa da minha avó, na casa da minha mãe, comi um bolo ou comi tal coisa e fiquei, tive uma alergia imediata. E eu nunca tinha tido antes. Por que esses episódios aparecem?
Isso acontece muito, tá? Principalmente porque as pessoas desconhecem seus processos alérgicos. Elas vivem uma vida inteira arrastando crises de rinite, gastrite, refluxo, e não sabem que isso, às vezes, pode estar ligado a uma alergia alimentar. Olha. E aí, no dia que o organismo já não aguenta mais, ele dá aquele sinal maior. As pessoas, às vezes, pensam que a alergia só está na empolação, só está num caso grave de edema de glote, mas quando chega um edema de glote, isso já está há muito tempo sendo instalado. Não é uma história de repente. A alergia não aparece de repente.
Quem tem um refluxo nesse momento, uma gastrite vazia, pode que, na verdade, ela está lá com gastro, tratando, tomando medicação, mas, na verdade, a causa está lá no fator alérgico. Então, como é que essa pessoa vai mapear isso, vai fazer e ter a certeza, fechar um diagnóstico, sim, alergia, para que ela possa reconduzir aí esse tratamento?
Bom, fechamento de diagnóstico é conduta médica, né? Então, ela vai procurar um médico, um alergologista que trabalhe na área de alergia alimentar, porque é muito vasta as alergias alimentares. São muitas células envolvidas do sistema imunológico, células diferentes, tá? Não é a mesma célula sempre. Então, a gente tem um sistema imunológico complexo que precisa ser mapeado, né? E aí, esse diagnóstico é fechado por um médico. Agora, a conduta nutricional cabe à nutricionista. E qualquer nutricionista pode atender paciente alérgico? Não.
Não.
Somente aquelas que trabalham com alergia. Porque a alergia é um mundo à parte, tá? É muito vasto. E a gente não pode só entender de nutrição. A gente tem que entender de composição química do alimento, de composição de proteína, do formato espacial da proteína, né, do peso molecular dessa proteína. Então, envolve uma série de estudos que aí a outra área minha de atuação também é bem complexa, que é a oncologia, mas elas estão intimamente relacionadas, tá? Então, eu não sei nada de emagrecimento, não sei nada de ganho de massa muscular no atleta. Então, são mundos separados, tá? E aí, aquele paciente que está confuso, sem saber para que lado vai, se ele for para uma generalista, ele não vai ter sucesso.
Meu Deus.
Tem que procurar especialista que trabalhe com alergia alimentar.
E como é que esse é o problema, Patrícia, porque, na realidade, a gente tem poucos profissionais como a nossa querida doutora Rita.
Meu pai.
Nós temos pouquíssimos profissionais nutricionistas com a especialidade que a doutora Rita tem, porque Rita é uma verdadeira, além de especialista, ela não tem só o conhecimento teórico, é um conhecimento prático, até porque a própria Rita mencionou aqui que ela padece de alguns tipos de alergias alimentares, né, Rita? Então, ela tem uma experiência própria, uma vivência própria, e é muito raro encontrar isso no nosso meio, profissional, né? E daí, Patrícia, que eu acho que a gente... eu já lhe insto aqui a necessidade, não, pela necessidade mesmo, que nós sabemos que as alergias alimentares hoje são consideradas problemas de saúde pública.
Sim.
Nós temos data de combate, de conscientização, o termo correto é esse, das alergias alimentares. Rita pode falar bastante sobre isso. E a gente pode trazer a Rita uma próxima oportunidade, Patrícia, para que ela possa falar um pouco mais, com mais detalhe, desse aspecto clínico-nutricional.
Sim.
Que envolve as alergias e intolerâncias alimentares, né? Ah. A gente pode fazer alguns quadros com ela, Patrícia. Alergia à proteína do leite de vaca, tem uma conduta, tem uma orientação adequada. Tem alergia às frutas. Alergia aos cereais, ela mesma disse que tem alergia a toda a classe dos cereais. Alergia a leguminosas, como é o caso do amendoim, castanha. A castanha do Pará é muito comum, alergia à castanha do Pará e ao amendoim, claro. Inclusive. Né? É,
amendoim já vi casos também.
Exatamente, então é muito comum. Então são alimentos, como o Rita, né, costuma dizer, é aquele risco escondido no alimento que as pessoas, infelizmente, não conhecem. Né? Então, eu queria, Rita, que você falasse um pouco para nós, voltando agora à questão da culinária dietética junina. Você falou que, em determinadas situações, o próprio consumo do alimento industrializado não é adequado.
Sim.
Porque a gente sabe que o pode conter implica que a pessoa não pode comer, obviamente.
Tá bom.
Então, no caso da culinária, da técnica dietética mais doméstica, mais caseira, como é que a pessoa deve lidar com isso? Como é que a pessoa...
Eu já vou ir para as considerações finais, viu, professora Rita? Por favor, 2 minutinhos para a gente fechar.
Pronto, mas ela já pode complementar já destacando essa coisa da culinária dietética. Tá bom. Mais doméstica.
Ok.
Pronto, na culinária doméstica a gente tem que ter todos os cuidados básicos que são orientados na consulta, né? Na consulta a gente orienta o paciente com relação a tudo, utensílio, armazenamento, né? Como limpar o fogão. Então, na verdade, a gente faz uma orientação, né? Falando um pouquinho sobre a conscientização da alergia alimentar, a gente tem até uma semana de conscientização, geralmente é em maio, tá? As pessoas precisam ter conhecimento disso, as pessoas precisam saber o risco que pode impor a uma criança se você oferece um alimento sem saber se aquela criança é alérgica ou não. Então, o que eu deixo aqui, o meu recado de que é possível viver com as alergias. Eu tenho 53 anos, então estou viva até hoje, né? É possível se divertir com as alergias, então ela não te tira a alegria de viver, as festas, nem nada disso. Agora você tem que se adaptar.
Sim.
A adaptação é necessária. E o ser humano é muito bom nisso. Ele se adapta rapidamente a qualquer condição, né, que precise. Então, eu tenho um Instagram e eu publico várias coisas nesse Instagram com relação às alergias e oncologia. E aí, quem quiser seguir, eu sempre estou postando, todos os dias eu posto.
Qual o Instagram?
O Instagram é Nutri Rita Paz Diz, me encontra dessa forma, ou então Doutora Rita de Cássia Paz.
Obrigada. Tá? Nossa, gente, eu acho que essa entrevista, né, Marquinhos e ouvintes, foi um bálsamo assim pra gente, trouxe muita esperança, muita expectativa. Quem já tava aí triste chegando às festas de São João, dizendo, meu Deus do céu, vai ser mais um momento triste pra minha vida? Não, trouxe aí muito conforto, muita esperança, muitas possibilidades. Vamos sim ter outros momentos como esse para que a gente possa aprofundar e trazer clareza sobre esse tema das alergias, que a gente entende que deveria ser protocolo, né? Todo mundo poderia na vida passar para fazer esses testes alérgicos e se conhecer e saber como é seu nível de alergia ou de intolerância. Professora Rita, obrigada por mais esse presente dessa entrevista de hoje, sempre trazendo pessoas fantásticas aí dentro do seu meio e abrindo aí o seu network para compartilhar com os nossos ouvintes. Obrigada às duas, feliz São João e até uma próxima.
Obrigada a você.
Tchau, tchau. Um bom dia, tchau, tchau, gente. Obrigada, Rita.
Obrigada mesmo.
Obrigada, até um próximo encontro, até um próximo Em Sintonia.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Terremoto de 7,1 perto da costa da Venezuela afeta Caracas. Moradores sentiram prédios tremerem na capital venezuelana. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região próxima à costa da Venezuela na tarde desta quarta-feira, 24, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, com testemunhas relatando tremores na capital, Caracas. Os moradores correram para sair dos edifícios enquanto o terremoto sacudia os prédios. Uma testemunha disse a Reuters que rachaduras se formaram na lateral do prédio onde morava. O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para Porto Rico e as Ilhas Virgens após o terremoto. É proibida a reprodução deste conteúdo.
Vini Júnior, o Brasil atropelou a Escócia e se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo com um 3-0 muito tranquilo. A seleção ficou ainda com a primeira colocação do grupo C e agora aguarda o segundo colocado do grupo D. Holanda, Japão e Suécia são os possíveis adversários. Vini Júnior fez os dois primeiros da vitória brasileira e chegou ao quarto no Mundial. Matheus Cunha fechou a conta no segundo tempo. Além da classificação, a partida em Miami também marcou o retorno de Neymar aos gramados com a amarelinha. O camisa 10 entrou aos 31 minutos do segundo tempo e teve uma participação discreta. No duelo diante da Escócia, Carlo Ancelotti escolheu por Rayan para ser o substituto de Rafinha, que está machucado. O Brasil agora volta a campo na segunda-feira que vem, às 14h, no horário de Brasília, em Houston. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Cardeal FM, 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer.
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. São João, Copa do Mundo, aumenta os riscos para a voz da população em geral, né? O tema do programa de hoje é sobre os vilões da voz, como a fumaça e os fogos agridem a voz. É grito, fumaça, fumaça de fogos, fumaça de fogueira. E gritos, se a gente pode dizer, gritos muito, mais, muito altos. E quem vai esclarecer a gente sobre o tema é Ana Ribeiro. Ana é fonoaudióloga, é preparadora de voz, é roteirista, é também diretora de teatro, cinema e TV. Ana sabe de tudo e ela vai falar como a gente pode se proteger, né? Já está acabando São João, mas ainda tem festas aí, tem São Pedro. Bom dia, Ana.
Até Julina.
Até Julina. Seja bem-vinda, Ana, fazia um tempo.
Oi, gente, bom dia. Oi, Márcio, oi, Marquinho. Prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E para falar de festa junina, eu sou a primeira pessoa a falar de festa junina, porque eu nunca fui a nenhuma.
É mesmo,
Ana? Eu tô alergia à pólvora.
Eu adoro festa junina.
Pois é, se é bom, Nunca fez parte da minha vida. Porque se jogar uma bombinha do meu lado, a minha garganta tranca, eu fico com faringite alérgica.
Ai, que pena.
Então, assim, infelizmente, até eu sou a prova de que o São João pode ser muito bom para 99% da população, mas tem esse pequeno 1% que foge da bomba. Eu fujo de Réveillon e fujo de São João.
Isso, né? Ana, e aí você já é uma prova viva de que a fumaça e a pólvora são os grandes vilões.
Podem
né?
ser grandes vilões.
Ressecam,
porque
irritam.
São muita. Mas quando você inala fumaça, você sabe. Todo mundo sabe, né? Que está intoxicando.
Sim.
É vamos dizer assim, uma intoxicação controlada. Mas, vamos lá, você está dentro do incêndio. É a mesma fumaça. Está lá pegando fogo numa porta de madeira e você está lá presa junto com ela, você está sendo intoxicada. O aumento de gases que tem carbono aumenta.
Sim.
E você continua inalando. Quer dizer, o bom do São João é que isso normalmente acontece em ambiente aberto, você consegue intoxicar e desintoxicar.
Sim.
Agora, quem fica do lado da fumaça, aspira aquilo tudo. E a gente fala errado, a gente fala respira. A gente aspira, aquilo fica lá no pulmão.
Isso.
Porque o pulmão é outra coisa também que eu quero aproveitar para falar. Todo mundo pensa que o pulmão é um órgão ativo, né? Que a gente chega no médico, o médico fala, inspira. Aí você vai, né? Mas o pulmão é uma esponja, ele é um órgão passivo. Se não tivesse o diafragma para abrir as costelas flutuantes e o ar, ter uma força para puxar o ar, o pulmão não puxa. Ele fica esperando ali com a boquinha aberta. Se o sistema respiratório todo funciona, os antecessores, né? Nariz, taraná, taraná, abre o pulmão, olha a costela flutuante, que o pessoal tira. Por que que serve costela flutuante? Para proteger o pulmão. Então, assim, quando você faz todos esses movimentos, o pulmão que está lá dentro, ele consegue capturar 3/3 de ar. Como se fosse um tanque de mergulho. Ah, mas e se o cara respira mal? 2/3. E se o cara tem asma? 1/3. E se o cara não consegue nem 1/3? Está internado.
É incrível, né? Ana, e aí vai. A mucosa, a laringe, as pregas vocais, todo mundo aí.
É outra coisa que as pessoas não relacionam. Estou ficando espantada mesmo com isso. Porque as pessoas na internet me fazem essa pergunta direto. O que é que voz tem a ver com respiração? Oh, tudo.
Como não?
Tudo, porque a gente fala atritando ar expirado. A gente inspira o ar, né? Tá mudo, tá lá de boca fechada. Aí vai, oxigena músculo, sangue venoso, sangue arterial, aquela coisa tudo que a gente aprende na escola. Num dado momento, só sobra lixo. Ar expirado, gás carbônico. Aí a gente recicla esse ar. E isso se transforma em voz. Então, ar expirado, atritado, é voz. Porque ninguém consegue falar enquanto inspira. Tenta falar aí. Eu quero falar! Não dá pra falar. Porque a corda vocal não consegue se atritar. Porque tá entrando uma coisa.
Ana, deixa eu te fazer um comentário. Eu entrevistei uma médica intensivista que ela é fanfoneira e leva música para as UTIs, e ela disse que tem um coral no Aristides de Maltês somente com pacientes que tiveram câncer de garganta ou laringe, que não tem...
Não tem laringe, não tem corda vocal, não tem nada. Chama paciente laringectomizado.
Exatamente. Coral, Ana. Me explique aí.
Posso explicar. É claro que a voz não é igualzinha à nossa voz.
Sim,
tem duas maneiras de fazer essa
né?
voz. Tem uma que se faz com vou botar assim de uma maneira fácil, com uma cânula, é um aparelhinho que coloca aqui nesse furinho aqui da garganta. E que é onde está o laringe, né? Para você poder alcançar. E ali faz uma voz um pouco robótica.
Sim, metálica, né? Que a gente...
Mas existe uma outra voz que se faz com... Que a gente chama voz eructante. É uma voz que vem do arroto. que é uma voz esofágica e que você consegue controlar, você aspira o ar, vai para o esôfago, porque aqui não tem mais laringe, né? Vai para o esôfago, você prende e transforma aquilo num tipo de voz.
Rapaz, que coisa incrível, viu?
Quer dizer, não fica com, claro, muito distante da qualidade da nossa modulação. Mas, gente, é a coisa mais evoluída que nós temos é a capacidade de comunicação. E as pessoas também nunca pensam nisso. Para a gente se comunicar, a gente precisa de voz, a gente precisa de articulação. Um dia a gente tem que vir aqui falar de articulação. Sim. Porque o pessoal está enchendo a boca de preenchimento e não consegue nem beber água sem babar.
Meu Deus.
Então a gente tem voz, articulação e aquilo que é o que a gente, vamos dizer, o divinal do ser humano, que é a linguagem. Então, a linguagem consegue modular duas funções que não, teoricamente, principalmente, não servem para falar. Mastigação, deglutição, que é aparelho digestivo, e aparelho respiratório. Então, a gente aproveita esses momentos e transforma o nosso universo em palavra. É por isso que a gente... E outra coisa que as pessoas também nunca pensam. Vou aproveitar para dizer coisas que ninguém pensa. Ah, tem a escrita, tem a leitura. Gente, olha, escrita é o seguinte. Pensa que a gente está falando e está saindo brigadeiro da nossa boca. Aí saíram 1.000 brigadeiros. Você quer guardar um pouquinho? É a escrita. Então, você escreve uma frase, escreve um livro, escreve alguma coisa, guarda. Guarda na geladeira, a gente guarda na gaveta, é um papel escrito. Quando a gente quer se lembrar daquilo, você tira e lê. A leitura é como você tirar um brigadeiro da geladeira e comer depois de meia hora, um dia, uma semana. Sim. E todo mundo pensa que são coisas diferentes. Tudo é palavra falada. Uma foi guardada, a outra é recuperada e a outra é falada na hora. Em meio segundo, a gente formou um pensamento inteiro falando.
Isso. Joyce Martins. Joyce, minha amiga Joyce, que é professora de matemática, é mestra, está agora fazendo mestrado no estudo da astronomia. Ela vem na terça-feira, ela está aqui, que é o dia do Asteroide Day. Ela está dizendo: bom dia, Márcia e Ana, acompanhando o programa e sanando várias dúvidas.
Porque, como tudo é aproveitado, a pessoa usa. Usa. Ah, mas o que, é que tem festa de São João com a voz? Voltando lá para o nosso tema. Gente, se você está se intoxicando, está berrando. Então, olha, a gente fala, aprende na escola, né? Atrito entre duas pregas. O que, que é atrito? Esfrega o braço na parede. O que, que é atrito? Esfrega um pano em cima da sua mão várias vezes o dia inteiro. Olha, problema de voz, quando você quebra um pé, você não anda. Você está com o pé de repouso. Mas quando você está rouco, você conta para todo mundo como perdeu a voz.
É.
E piora mais ainda. É. Porque você nunca
quer se esforçar
para de usar.
Pra falar. É incrível. Obrigada, viu, Joyce? Ana, e a fumaça, eu estava lendo a respeito, que altera o padrão vibracional, né?
Porque ela é muito mais pesada que o
vibratório,
ar.
Vibratório, né?
Vamos ver, o ar tem um peso, né? A fumaça tem um peso muito maior. Se a fumaça está com pólvora, muito maior. Se você está respirando... Olha, quando você canta, uma coisa simples. Quando você canta, você não consegue respirar pelo nariz. Só quando a música dá uma pausa. Porque senão, entre uma frase musical e outra, você abre bem a sua boca e faz assim. Que é mais rápido. Ah, mas esse ar é frio. É. Ah, mas esse ar é sujo. É.
Ana, e as pessoas que cantam em falsete? Tem pessoas que cantam vibrando? Isso. Olha, são ferramentas?
São ferramentas. Você consegue usar muitas formas de fazer essa vibração acontecer. Eu vou falar o meu gosto pessoal, tá? Eu acho que a gente, essa forma de cantar moderna, cada vez mais contemporânea, tira a criatividade do intérprete. E você vê que os intérpretes estão rareando.
Sim.
A gente fica aqui pensando na Bahia quando morrer Maria Bethânia. Gente, vai ser caótico. O que vai acontecer? Porque Elis, quando morreu, foi caótico. Nunca ninguém conseguiu substituir Elis. Olha os anos que se passaram. Porque A criatividade no uso da voz não é a cópia do vizinho, é o que você, sim, olhando aquela partitura, aquela música, você consegue fazer. Porque senão existiria João Gilberto hoje?
É verdade.
João Gilberto não tinha condições vocais de fazer nenhuma música muito rebuscada, mas foi o cara que colocou a gente no mundo inteiro. Então, falta a criatividade de dizer, ah, fulana de tal canta assim, mas eu vou cantar do jeito que eu canto.
Lê Mato Grosso, é, tem um estilo dele, usa a voz, né?
E a voz dele tá com 80 anos, a voz não tá lá?
Tá.
Tá lá.
Tá lá. É verdade, viu? E aí a gente tem que ter cuidado. Uma outra coisa, aproveitando, que você foi fumante, eu também fui.
Foi, é.
Não tanto, eu fui um período mais curto.
Eu fui muito.
Você foi muito, eu fui. Você vê que as pessoas, né, os fumantes, de um modo geral, eles têm uma voz mais grossa, né? Uma voz mais rouca, mais pesada.
Isso é mau uso também.
E você, às vezes, você... Você sabe logo, só um parêntese, quando a pessoa fala com você, você sabe que a pessoa é fumante.
Voz é genética. Então, tem várias coisas que afetam a vamos dizer assim, a qualidade da emissão sonora. Então, na minha família, se você falar com a minha irmã pelo telefone, você vai pensar que sou eu.
Lá em casa é assim também. Minhas
se
irmãs.
Falar com a outra irmã, um pouquinho mais fina, mas vai pensar que sou eu. Tudo, todo mundo puxou a mesma voz da minha mãe. Que era essa voz que eu tô aqui.
Sim.
Mais grave, uma voz pesada.
Mais rouca.
É. Então, assim, muito possivelmente, vou pegar uma pessoa que eu acho que tem a voz linda, que já trabalhou em rádio e agora está na TV, Rita Batista. Muito possivelmente, aquela voz maravilhosa de Rita Batista é herdada de alguém da família dela. Porque voz é herança. E uma das heranças mais preciosas. Agora, você tem a pessoa que trata bem a voz. O que, que é tratar bem a voz? É respirar bem. Nunca pense na voz. Vou tratar bem a voz, vou comer uma maçã. Gente, para a maçã chegar ao ponto de fazer algum bem, você tem que comer ela horas antes. Você tem que ter o hábito de comer maçã.
Sim.
Porque é adstringente. Não é adstringente quando você está entrando no trio elétrico e bota uma maçã na boca. Gente, não faz sentido.
Não é assim. Não é assim. Não é automático.
Não é uma máquina. Então, assim, o que é que eu faço para cuidar bem da minha voz? Respira. Como é que eu vou respirar pelo peito? Gente, o peito é duro, é cheio de osso para proteger o coração pela frente e o pulmão por trás. Então, não é pelo peito que eu respiro. Quem tem estresse, respira pelo peito.
É incrível.
Então, tem que parar e dizer, como é que eu desestresso? Olha um bebê respirando, imita o bebê. É um balãozinho que vai, aquela caixa, aquelas costelinhas todas molinhas, abre como um balão e fecha. É, isso se chama respiração costo, porque usa costal, diafragmática. E abdominal, né? E aí você usa costa, abdômen e diafragma empurrando o sistema para abrir a caixa torácica e finalmente o pulmão, que é passivo, que está lá, me dá aqui um arzinho, poder participar e chupar o ar que vem. Mas é igual a esponja. Você bota a esponja longe da água, ela não consegue fazer nada. Você tem que pegar a esponja e colocar em cima da água, e ela chupa. A mesma coisa faz o pulmão.
É incrível. Ana, e a gente vê, por exemplo, alguns cantores que já estão perdendo a voz.
Muitos que berraram a vida inteira.
Eu vou dar um exemplo. José de Camargo.
Falsete. Mas não é só o falsete. Falsete você está usando, vamos dizer assim, um apoio falso para conseguir aquilo. O nome diz, né? Falsete falso. Agora, fazer isso aos berros, com aquele nível de esforço, porque todo mundo diz, eu vou fazer a segunda voz. Como se fazer a segunda voz não tivesse técnica? Como se você não tivesse que dosar a força?
Faltou isso, né? Um acompanhamento,
faltou
muita
força. Vê se Ivete Sangalo fica cansada.
É verdade.
Zero, ela pula, mas a voz dela nunca sai do tom dela, que é bem parecido com o meu, bem grave. Para ir para muitos lugares, não. Ainda mais em cima do trio. Em cima do trio é técnica e disciplina, senão você não alcança.
É um abuso vocal, né?
Total. No caso de Zezé de Camargo, total. Ele, assim, para alcançar a segunda voz, ele fez sacrifício. Sacrifício tem preço.
É verdade.
Todo sacrifício você paga.
Você vê que até Gal Costa teve a voz dela, né? Também já alterada,
modificada. Mas teve que aprender técnica também. Teve,
porque Betânia não... Você vê que tá intacta a voz dela, mas ela cuida, ela mesmo diz.
Porque, gente, se você tem o melhor computador do mundo, você deixa ele na maresia? Não. Agora, as pessoas fazem isso e bebem. Beber é altamente irritante, porque as pessoas também nunca pensam nisso. Porra, ai meu Deus, hoje é o dia, as pessoas nunca pensam nisso. Mas assim, pela frente tem o tubinho da laringe. Por trás da garganta, no pescoço, tem o tubinho do faringe. Pela laringe passa ar, pela faringe passa tudo que você come. Se você está bebendo, e é uma tampa para os dois, isso também é uma. Porque Deus também, né, numa hora que ele é meio canguinha, né? Botou uma tampa só para a mesma coisa. Então, assim, se você está bebendo uma coisa muito ácida e está conversando, que é o que as pessoas fazem quando bebem, a tampa fica doida, né? Porque na hora que você está falando, tampa a faringe. E aí depois tampa a laringe, depois tampa a faringe. Mas os gases que saem do estômago estão subindo. E isso é irritante para a garganta inteira.
Isso você vê que pessoas que têm, por exemplo, refluxo...
Refluxo é isso.
Elas tossem.
É, refluxo é isso.
Né? Elas tossem.
Sobe aquele gás do estômago, do aparelho digestivo, e começa, vamos assim, a alterar o ambiente que tem que ter, onde as duas coisas coabitam, né? Pronto. Aí você toda hora tá...
É verdade. Pigarro é...
Pigarro, tosse, refluxo. E refluxo é uma coisa atual. Claro que é atual, porque Sim. as pessoas não respiram bem.
E tudo tem a ver com a respiração, né?
Aparelho, ó, se você perguntar pro cérebro, ah, essa pessoa, se não falar, vai ficar neurótica. Opção 1. Opção 2. A pessoa não vai respirar e vai morrer. O que é que você acha que o cérebro vai escolher? Deixa a neurose, filho. Vá lá, vá para o analista. Porque se tirar a respiração, a pessoa morre. Nem chega no analista.
Você morre. É verdade. A respiração é tudo, né?
E a gente... É tudo.
É tudo. E a gente... E a hidratação, né?
Meu Outra Deus. Coisa, a pessoa acha também que a hidratação hidrata a prega vocal. Não. E aí um copo d'água tá bom, uma prega vocal, uma coisinha tão pequena.
Não hidrata.
Hidrata o corpo inteiro. Então, um copinho d'água, muito pouco. Vá pensando em 2 litros. Pensa no corpo inteiro. Se você der água para o corpo inteiro, vai chegar água na prega vocal. Mas ninguém injeta água na prega vocal, porque, gente, é aparelho respiratório. Se entrar uma gota, você engasga.
Sim, sim, sim.
Então, tem que aproveitar a hidratação que já está no corpo. E todo mundo diz, ah, agora eu vou hidratar minha prega vocal. Quando vai entrar para falar... Tem que dar tempo.
É aquele regime de só
vou
do verão.
Vou parar de comer um dia, já fiquei
do,
magra.
Não, no verão vou para academia e resolver a questão do resto do ano. Né?
Assim, pré-verão, quando chega na primavera, todo mundo vai para academia.
As academias se enchem.
Mas não é assim que funciona.
É verdade. É o imediatismo e...
Eu quero falar uma coisa que não tem exatamente a ver com a voz, mas que tem a ver com a comunicação. As pessoas precisam entender que o aparelho digestivo precisa estar pronto para falar, porque senão você começa a desperdiçar. Por exemplo, vou falar uma das pessoas famosas, o Lula, ele fala assim, ele desperdiça mais ar que as outras pessoas. O Bolsonaro também falava... Desperdiça muito ar. Não é mais fácil você controlar os articuladores? Porque se você vai fazer... É uma perda de ar. Se você vai fazer... É outra perda de ar. Outra construção de frase. Tudo tem que mudar.
E a gente sabe que tem jeito. Você corrige. Eu tenho meu neto de 4 anos. Eu já vi que ele vai precisar. Ele está pequeno ainda porque ele fala assim... Eu não sei bem a língua dele, né? Ele, como é o nome daquele? Tem uma expressão que eu não estou conseguindo me lembrar. Ele fala assim: ganguei.
Ah, já
como
sei.
É o nome
já
disso?
Sei o que
ganguei.
O cérebro não entende o que é para fazer. Então, ganguei, se você começa a ensinar o que é para fazer, eu tratei um menino que ele falava tartaruga ninja. Porque o cérebro dele não entendia que não era cá profundo, era tá na ponta da língua. Quando aprendeu, assim, você tem um milhão de técnicas, né? Mas quando o cérebro dele entendeu que o T não era para trás, não era no fundo da língua, era para frente, pronto, consertou. Porque era totatola, tartaruga.
Minha filha falou isso um tempo. E ele fala assim também, eu acho tão engraçado, ele faz Felipe.
E o que é Philip?
Felipe.
A língua não levanta, tá vendo? Então, é alguma coisa que se pode fazer para aprender a língua...
Adulto falando assim ainda. Meu Deus, pequenas correções.
E pai e mãe, muitas vezes em casa, dizem, mas é tão fofinho. Felipe. Deixa fazer 6 anos. Na vida tem um período crítico. A criança é toda linda, até 6 anos. Vai entrar na pré-escola. Se o menino fala errado, não pode ser assim. A vida inteira foi o fofinho da casa. 6 anos. Não, não dá. Vai trocar as letras quando escrever. É. E se vire, Felipe, que você vai ter que dar seu, dê seu jeito, Felipe.
É Felipe. É uma pessoa, eu acho engraçadinho quando ele fala, a gente acha.
Todo mundo acha bonitinho, mas
a gente sabe que tem que ser
custo.
Corrigido.
Tem custo.
E minha filha também falava com a língua entre os dentes, isso que você está falando de Bolsonaro, de um monte
cada um de
gente.
O Bolsonaro tem um problema de língua muito pior do que Lula, porque ele gastou os dentes.
Sim.
Friccionando um dente, o dente de cima friccionando o de baixo. Ele fez uma demolição na boca.
É, porque a família do meu marido, muita gente fala assim. E todos os netos.
Aff, mãe.
Só que minha filha corrigiu cedo com fono. Eu levei para fono, não tem mais. E meus netos, tem 2 que eu acho que precisam fazer. Minha neta Isabela corrigiu por ela. Mas todo mundo falando
assim. Mas o cérebro precisa entender o que é para fazer, porque não se enganem. Por isso que eu quero um dia vir falar de articulação. A pessoa pensa que falar é só abrir a boca e mexer a língua. Não! Falar é dificílimo. As pessoas nunca pensam, mas tem som. A gente tem 3 tipos de som. O surdo, que a gente não usa a voz, que é no mesmo lugar do sonoro, que a gente usa a voz. Então, se você faz... É o mesmo movimento, um com voz, outro sem voz. Faça isso se a língua não está bem posicionada. Aí vira J, aí vira X, porque o X e o J estão pertinho desses.
Eu acho graça até quando a gente já vai para o intervalo comercial. Quando a gente vê estrangeiro aprendendo português, falando sobre isso, eu me acabo de rir. Mas a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, vou botar aqui a imagem padrão, a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
As denúncias de violência contra mulheres no ambiente digital cresceram 188% no Brasil em apenas um ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério das Mulheres e mostram que entre janeiro e maio deste ano, o Ligue 180 recebeu mais de 16.700 denúncias desse tipo de violência. No mesmo período do ano passado, foram registradas cerca de 5.800 ocorrências. A violência digital inclui situações de perseguição, ameaças, chantagens, exposição de imagens sem consentimento, humilhações e outras formas de agressão praticadas em redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos online e demais plataformas virtuais. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, novas formas de agressão têm ganhado espaço e impactado diretamente a vida das mulheres.
A gente não tem dúvida que, além de todas as violências inscritas aqui na Lei Maria da Penha, que a gente tem, né, divulgado sempre, nós temos aí violência política de gênero, violência digital, né, como novos cenários, e que, obviamente, interfere muito no contexto da violência, no contexto de todos os, a exclusão do mundo, né, das mulheres em todas as suas diversidades, né, há que se dizer isso também.
De acordo com a pasta, o aumento das denúncias pode refletir não apenas o crescimento dos casos, mas também uma maior confiança das vítimas nos canais de atendimento e acolhimento. Hoje, a violência digital já ocupa a 5ª posição entre os tipos de violência mais denunciados ao Ligue 180. Para fortalecer o combate a esse tipo de crime, o Ministério das Mulheres capacitou cerca de 350 atendentes do Ligue 180 para identificar e orientar vítimas de violência digital. A ação acompanha a entrada em vigor do novo Decreto Federal de Proteção às Mulheres na Internet. Entre as medidas previstas está a obrigação de plataformas digitais retirarem em até 2 horas imagens íntimas divulgadas sem consentimento. A norma também equipara as chamadas deep nudes, imagens falsas de nudez produzidas por inteligência artificial, às imagens reais, considerando que os danos causados às vítimas são os mesmos. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM 106.1.
A Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Ana Ribeiro, que é fonoaudióloga, preparadora de voz. A gente já trabalhou muito junto, né, Ana?
Poxa, já foi sua professora.
Já foi minha professora de dicção, já fizemos muito voz em off. É,
exatamente.
Curso de voz em off, né, tempos bons. Pois é, a gente está falando sobre voz, os vilões da voz, sobretudo agora nesse período, né, de Copa do Mundo, São João, enfim, festas juninas que já vem rolando, né, que, como você diz, vai para Julinha.